בעזרת השם דף פי חט, תתת לזבחים עולה פסוע בבין זנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף פי חט נעשה את שמנים יד יסימה קומלסנו מנה במשנה. מתניתים. כלי הלך מקדשים את הלך, ומידות יבש מקדשות את היבש. תעשה משנה מסטינסון דופינל דה משנה פסדה, וימוס נה משנה פסדה, לסיקרונסטו כי סיום סקריפיסיו אינוולידו, אקולוקד דינטו ג'ון אוטנסיליו סגרדו דו בית המקדש, Então, em certas situações, o sacrifício se valida e pode ser sacrificado. Então, como uma extensão a isso, fala a nossa Mishnah que o utensílio sagrado, além de validar alguns sacrifícios inválidos, também santifica coisas para serem sacrificadas. Então, digamos, farinha laica foi colocada no utensílio sagrado do Bet HaMikdash, essa farinha é sacrificada para o sacrifício de Mincha. E outras coisas também, vinho foi colocado dentro de um utensílio sagrado, então esse vinho é sacrificado com Nisu Hayai. Fala Mishnah, limitando essa lei, um utensílio que é usado para algo líquido, santifica líquidos para o sacrifício. Um utensílio que é usado para secos, santifica coisas secas. En kle alach mekadesh tayavesh, v'lo yavesh mekadesh talach. Se algo seco entra no utensílio designado a líquidos, ou algo líquido entra no utensílio designado a secos, não se santifica. Vamos ver na Gemara, melhor essa lei. Klei HaKodesh Nikvu, im osim bahem men melachtan, she osim bahem shlemim, mekadshim. Tinha um utensílio que servia, digamos, para colocar lá sangue do sacrifício. Esse utensílio foi furado. Se o utensílio ainda serve para a mesma função de antes, o sacrifício, o utensílio ainda santifica as coisas para o sacrifício. Mas se, digamos, o furo é no fundo desse utensílio, então se vão colocar sangue lá, o sangue vai escorrer. Esse utensílio não serve mais para a função original, vem lá, esse utensílio já não é mais levado em conta e não santifica mais coisas. Vekular el mekatim ela bakodesh. Fala Mishnah. Essas leis que a gente disse que o utensílio sagrado santifica algo para o sacrifício é só dentro do Bet HaMikdash, dentro da Azara. Se o utensílio está fora da Azara e algo foi colocado lá, não foi santificado. O local do sacrifício é dentro do Bet HaMikdash, aquela santificação, por força do utensílio, também é dentro do Bet HaMikdash. Vamos ver melhor isso na Gemara. Fala, Amashmer diz Shmuel, Lo Shano Ela Midot. A primeira lei da Mishnah, um utensílio designado a líquidos não santifica algo seco. Um utensílio designado a coisas secas não santifica líquidos para o sacrifício. Fala Shmuel, o que disse a Mishnah é só midot, utensílios que servem para medir volumes. Tinham dois tipos de utensílios principais no Bet HaMikdash. Utensílios para medir volumes, cada sacrifício tinha o seu volume, então isso é midot. Tem outros utensílios que servem para o transporte das coisas, transporte do sangue, transporte da farinha, e santificação também. Então, fala Shmuel, o que disse a Mishnah é com relação a utensílios que servem para medir. Um utensílio que serve para medir líquidos tem o volume do líquido, o volume do vinho, digamos. Então, algo designado é isso. Não tem nada a ver com secos. Então, esse utensílio não santifica coisas secas. O utensílio que é usado para medir coisas secas não santifica líquidos, porque não tem nada a ver com líquidos. Não serve para medir líquidos. Porém, outros utensílios do Bet HaMikdash que servem para o transporte das coisas, transporte do sangue, transporte do vinho e assim por diante, santificam tanto líquidos quanto secos. Então, mesmo um Mizrak. Um Mizrak é aquele copo que o Kohen recebeu o sangue do abate do sacrifício. Essa é a função principal do Mizrak, para líquidos. Fala Shmuel, se farinha foi colocada lá, foi santificada e é sacrificada para o sacrifício de Mincha. Shinemar, como se vê do Pasuk, Shneem Meleim Solet. Esse Pasuk se refere ao Mizrak. Então o Mizrak tinha Solet, tinha farinha. Na inauguração do tabernáculo, do Mishkan, o Mizrak foi usado para a santificação da farinha para o sacrifício de Mincha. Então se vê, mesmo que o Mizrak é usado para sangue predominantemente, mesmo assim santifica a farinha. E com relação a utensílios que só são usados para líquidos, para medir líquidos, não santificam secos. Se são usados para medir secos, não santifica líquidos. Mas outros utensílios santificam tanto líquidos quanto secos, são Shmuel. Amar Lavach Amidiv Tidravina. Fala vacha mit dir per Ravina. Mincha lachai. O que é esse Shmuel? O Mizrak santifica a farinha de Mincha? É óbvio. A farinha de Mincha era umedecida com azeite. Não era seco, era úmido. Então é óbvio que esse Mizrak santifica a farinha úmida. Qual a novidade de Shmuel? Amale, lo nifzecher aleavesheba. Então fala Ravina. Mesmo que a farinha da Mincha é umedecida com azeite, mas não é tanto azeite assim, tem parte da farinha que não encostou no azeite. Então, veio Shmuel dizer que toda a farinha se santifica, se foi colocada no Mizrak. Mesmo a farinha seca se santifica. Então, por causa do Pasuk, né, Meleim Solet, mesmo que o Mizrak é usado para sangue predominantemente, mesmo assim santifica mesmo a farinha seca que não encostou no azeite. E vai ter uma outra resposta. Mincha legabedam que avesh dami. O Mizrak serve para o sangue, principalmente, que é 100% líquido. A farinha úmida, toda, em comparação com o sangue, é visto como algo seco. Relativo ao sangue, essa farinha úmida é considerada seco. Não é líquido como o sangue. Então, conforme essa lei, a farinha úmida também está na categoria de secos. Mesmo assim, se a farinha foi colocada no Mizrak, se santifica. Isso vem do Pasuk, Shnei Meleim Soret. Porque mesmo que o Mizrak é designado principalmente a líquidos, o sangue, mas não é só para o sangue, tanto que na inauguração do Mishkan foi usado para farinha, então é capaz de santificar também algo seco. E também um utensílio que é usado para o transporte de farinha, digamos, santifica algo líquido também. Amar Shmuel falou Shmuel. Klei Sharet Emekachim Elashlemim. O utensílio sagrado só santifica algo para o sacrifício se o utensílio está inteiro. Como a gente vê na Mishnah, mesmo que tenha um furo lá, mas o utensílio não perdeu a sua função. Então, continuar servindo para o serviço é considerado inteiro, santifica coisas. Emekachim Elamelei. Digamos que farinha foi colocada dentro do utensílio. Para essa farinha se santificar, é necessário que tenha o volume do sacrifício. O sacrifício de Mincha tem um certo volume. Então, se tem esse volume dentro desse utensílio, a farinha se santificou para o sacrifício de Mincha. Mas se tem menos do que esse volume, não se santificou para o sacrifício de Mincha. Não tem suficiente farinha para ser sacrificado. Então, não se santifica. Lei Mekachim Elamitohan. Uma outra lei fala, Shmuel, que o utensílio sagrado só santifica o que está dentro do utensílio. Então vamos entender melhor o que Shmuel veio dizer. Vamos lá, tem uma outra versão disso. Emekatim elashlemim, para o utensílio santificar, é necessário que o utensílio esteja inteiro, ou seja, que serve para a função do utensílio. O meleim tem o volume de farinha, digamos, para o sacrifício, o volume de vinho para o sacrifício de Nisu Hayayin, aí se santifica para ser sacrificado. O mibifni, e o utensílio só santifica dentro da Azara, que é o local dos sacrifícios. Então, mais bem, qual é a diferença das duas versões do que diz Shmuel? E Kabeinai e o Brutze Midot. A diferença é com relação a um utensílio que está mais do que cheio. Tem um utensílio e farinha foi colocada dentro. O utensílio se encheu e mais farinha foi colocada. Então, tem uma pilha que se sobressai. A questão é, será que o que está fora do utensílio também se santifica ou não? A primeira versão de Shmuel diz, ela me tocar. Somente o que está dentro do utensílio se santifica. A pilha que sobressai, não. A segunda versão não diz me tocar. Então sustenta que também a pilha de cima se santifica e vai ser sacrificada. A pilha, conforme essa versão, é secundária ao que está dentro. É como se estivesse dentro também. Meu Deus, tá, temos uma breta sobre isso. Para o utensílio santificar algo, o utensílio tem que estar inteiro. E se tem um defeito, tem que estar funcionando ainda para a função original. O meleim tem que ter o volume mínimo para ser sacrificado. O mitocham, o que está dentro do utensílio se santifica, a pilha de fora não, como a primeira versão do que diz Shmuel. O bifnim, e somente se o utensílio está dentro da azara, aí se santifica para o sacrifício. אמר רבי יעשה אמר רבי יוחנן, ניסי רבי יעשה נאמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין דעתו להוסיף. Fala o sábio, a gente acabou de ver, se tem farinha dentro do utensílio, mas não chega ao volume do sacrifício, então não se santifica para o sacrifício. Isso é só se a pessoa colocou essa farinha lá sem intenção de completar o volume. Então, tipo, ele colocou meio volume dentro do utensílio. E não pense em colocar mais. Não se santifica para o sacrifício. Se a pessoa colocou meio volume com a intenção de colocar mais meio volume, então ele colocou meio volume para chegar no volume certo e pretende fazer isso, ele pode fazer isso, então já esse primeiro meio volume já se santifica. Esse primeiro meio volume é uma preparação para o volume inteiro. A pessoa pretende e pode chegar no volume inteiro de farinha. Ele colocou esse primeiro meio volume em nome do volume inteiro para completar. Então já se santifica, mesmo que o volume não está inteiro ainda. Esse meio volume já se santificou. Não pode ser sacrificado ainda, porque não tem o volume certo, mas já tem a santidade do sacrifício. Fala como era Tânia na minha, como fala a Braita. Meleim, emeleim, elashlemim. Meleim significa que o volume de farinha, digamos, é o volume do sacrifício. Maravilhoso. Isso é Deus. Em Matai, Bismarck, Shenda Toleusif, Avalda Toleusif, Nishon, Nishon Kodesh. Foi Deus exatamente como disse Rabiás, em nome de Rabi Uchanan. Continua. Em Klealach Mekadesh. Vimos na Mishnah que se algo seco foi colocado no utensílio para medir líquidos, ou algo líquido foi colocado no utensílio para medir secos, não se santifica. Porque só serve para ou líquidos ou secos. Então, isso falou a nossa Mishnah. Amarav veitem aravas. Falou Rav ou Ravas. El mekachim li karef. Aval mekachim li passe. Falou, sabe uma novidade. Isso que disse a Mishnah, digamos, farinha foi colocada no utensílio de líquidos, não se santificou. Ou seja, não tem a santidade para ser sacrificado. Não tem santidade suficiente para isso. Mas tem certa santidade. Essa farinha se invalida, assim como um sacrifício se invalida. Se a pessoa tem farinha do sacrifício e leva para fora do Betamigdash, essa farinha se invalida. Então, se a pessoa colocou farinha laica no utensílio de líquidos, essa farinha se invalida como um sacrifício. Tem certa santidade já. Então, se foi levada para fora do Betamigdash, também se invalida. Não tem santidade suficiente para ser sacrificada, mas tem santidade suficiente para se invalidar das mesmas formas que um sacrifício se invalida. E cadê Matnelaha? Até aqueles que aplicaram esse ensinamento de Rav ou Ravasi a uma breita. Ele vi menachot, o nesachim, o minchat beema, o bikurim, mina meduma. Meduma é uma mistura. Ou seja, uma mistura de algo laico com truma. Algo laico é algo permitido para todo o povo judeu. Então, é algo normal. Truma é a oferenda do Kohen. Então, digamos se farinha de truma se misturou com farinha laica, não podemos usar essa mistura para o sacrifício de Minhá. Se vinho laico se misturou com vinho de Trumá, não podemos usar para o sacrifício do vinho, Nisu Hayayim. Porque para o sacrifício tem que ser algo universal. E a Trumá é só para o Kohen. E também Bikurim. Como a gente sabe, a pessoa, ele traz Bikurim quando ele tem no campo dele uma das sete espécies, pelo menos. E ele traz a primeira fruta, a primeira unidade que amadureceu das sete espécies. Ou seja, ele tem uma oliveira, ele pega a primeira azeitona que brotou nessa oliveira, ele espera essa azeitona amadurecer, ele leva para o Betamidash, para o Kohen. A mitzvah de Bikurim. Se essa azeitona de Bikurim se misturou com Trumá, ele não traz essa mistura. E também se vinho laico se misturou com vinho de Trumá, então não podemos pegar essa mistura para o sacrifício de vinho nisso Hayayim. A mesma lei. Fala a Braita mais. Muito mais se o que se misturou é algo proibido, como orlá. Orlá é a fruta que cresce na árvore nos três primeiros anos do plantio. Todas as frutas são proibidas para qualquer pessoa. Então, se orlá se misturou com outras frutas, não podemos trazer um sacrifício disso. E kilaya kere, a pessoa plantou trigo no vinhedo. Proibido, mistura de espécies. Então ele não pode pegar esse trigo e trazer como a farinha para o sacrifício de Minhá, porque é algo proibido. Vem me vir o que deixa. Se a pessoa trouxe isso para o Betamidash isso é inválido para o sacrifício. Então, mesmo que ele coloque no utensílio sagrado, não adianta nada, ele não pode sacrificar. E Lokidesh não se santificou para o sacrifício. Amarav itemaravasi, tu disse Rav oravasi, Lokidesh li karev, avalkidesh li passer. Falou o sábio, digamos a pessoa tem lá a farinha de trumá misturado com laico, huli. Se misturou, ele trouxe para o Betamigdash, colocou no utensílio sagrado. Disse essa braita, não podemos sacrificar isso, isso é proibido ainda. Mas, que deixe lhe passar, não tem a santidade para ser sacrificado, mas tem certa santidade já. E se invalida, da mesma forma que um sacrifício se invalida. Se essa mistura foi levada para fora do Betamigdash e se invalidou por completo, como um sacrifício inválido? Tem a mesma lei do que um sacrifício inválido. Continua. Tandrama fala breta. Klei kodesh shenikvum el matichinotam. Vamos ver várias leis e o conceito de todas essas leis é el aniut bemakom ashirut. O Beit HaMikdash é um local de ashirut, um local de riqueza. É um local majestoso. Então, não podemos se comportar lá com pobreza. Ou seja, tudo que tem a ver com Beit HaMikdash tem que ser tratado como algo de honra, algo rico. Então, fala a Braita, se um utensílio do Beit HaMikdash, digamos de metal, foi furado, não podemos derreter o metal para cobrir esse buraco, como se faria normalmente, não se faz no Beit HaMikdash, porque seria algo de pobreza. Se um utensílio foi furado, então trazem um utensílio novo, para demonstrar a riqueza, a fartura e o aspecto de honra do Beit HaMikdash. Em honra a Hashem, claramente. Vermatichim netocham ever. Se esse utensílio foi furado, não podemos derreter outro metal para cobrir esse furo. Nifgemu em metakrinota. Se o utensílio se quebrou, não é consertado. Sakin shenifgam em machmeshchizim pgimata. Se uma faca foi danificada, não afiamos a faca para consertar esse defeito. Nishmeta em machzirinota. Se a lâmina da faca se separou do cabo, não consertamos isso. Descartamos o utensílio. Abaixou o meu falou abaixou. Saguim matreve deitava migdash, venimnu aleu quanim ugnazou. Então abaixou veio dizer o que se faz com o utensílio que foi danificado. Então fala abaixou um exemplo. Tinha uma faca que se danificou várias vezes no Betamigdash. Eram defeitos pequenos, mas essa faca, quando era usada para o abate, invalidava o sacrifício porque se danificava com facilidade. É uma faca frágil. Então, os coríntios se juntaram, fizeram uma votação do que fazer com essa faca e enterraram a faca no chão. Tandermar fala breta. Bigdeki ou não? Com essa roupa dos coríntios. Eno sinotan masse machat. Ela masse orega. Então, quando vão costurar a roupa para o coen, eles não costuram a manga da roupa e o corpo e depois costuram a manga no corpo. Não costuram as peças e depois costuram as peças no corpo. Pegam um tecido e cortam do tecido todo o desenho da roupa. Então cortam no tecido a manga, junta com o corpo. E depois costuram a manga. Não costuram a manga sozinha e depois costuram no corpo, juntando. Pegam o tecido, cortam o desenho da roupa e, digamos, tem as mangas, então cortam junto com o corpo o desenho da manga e fecham a manga, costurando. Shenemar, como falou o Pasuk, Masse Oreg é essa forma de preparo. Litgalu, emechapsin lo beneter velo beoil. Se a roupa do Kohen foi manchada, não é lavada com um produto de limpeza. O neter e oil são especiarias que eram os tira-manchas da época. Então, não limpavam a roupa do Kohen com esse tira-manchas. Então, o que parece daqui? Habemai mechapsim, parece da Braita, que podemos lavar com água, com produto não. A questão é que se queríamos lavar com produto, deve ser que água não é suficiente. Então, o que a Braita veio dizer? Não podemos lavar com produto, mas parece que podemos lavar com água. Mas o que a gente ganharia com isso? Essa mancha é uma mancha forte, aparentemente. Então o que a Breda veio dizer? Amar Abai fala, Abai Achi que Amar, essa é a explicação. Hogu bemaim mechapsin otan beneter veoil. Se a mancha é fraca, sai com água, podemos usar também produto. essa mancha não é levada em conta. Então essa roupa não é descartada por causa disso. Podemos lavar com água, então podemos lavar com produto para acelerar a limpeza. Isso causa uma mancha fraca que não é, tão, não é levada em conta, não é algo sério. Viramos a página. Se a mancha é forte, então precisaríamos de produto para tirar essa mancha. Não podemos tirar essa mancha nem mesmo com água. Ou seja, não podemos enfraquecer a mancha com água. Essa mancha levada em conta, uma mancha forte, não pode ser lavada. Essa roupa é descartada. Então o que se fazia com as roupas é que se cortavam as roupas e fabricavam os pavis para a menorá. Para acender a menorá, pegavam como pavis as roupas dos kohanim que se sujaram. Veja, sobre tem uma outra versão dessa breta. Ele me rapsino tan colicar. Se a roupa do kohen se sujou, nunca era lavada. Ou seja, a roupa era automaticamente descartada. Por quê? Shena niut makom ashirut. Porque, como a gente mencionou, temos que nos comportar no Betamidash com muita riqueza, em honra ao Betamidash, demonstrando que é um local de fartura e bênção. Então, essa roupa do Kohen não era lavada, era descartada imediatamente. Conforme essa segunda versão. Mesmo que era uma mancha fraca. Conforme a primeira versão, se era uma mancha fraca, pode ser lavada, uma mancha forte, não. Continua. Tanto uma palavra preta. Meir kuloshel tcheletaya. Relação às roupas do Kohen Gadol. Kohen Gadol vestia 8 roupas, o Kohen comum 4 roupas. Então, a primeira roupa do Kohen Gadol é o Meir. Meir é uma espécie de roupão que o Kohen Gadol tinha. Kuloshel tcheletaya. Todo o Meir era de tchelet. Lã tingida de azul. Shinemar do Pasuk, Bayaz, Edmeira, Efod, Klil Tchelet. Claramente, Klil Tchelet, todo era de Tchelet. Shulyav, Ketzat, como era a barra do roupão, do Meil, Mevi Tchelet, Vargaman, Betulat, Chani. Então, se trazia um fio azul de lã de Tchelet, um fio de lã tingido de roxo e um fio de lã tingido de vermelho, Shizurim. E faziam uma trança dos três fios. Veoseu tan kimin rimunim, xilopit rupien, o kimin kunaot, xil knasot, xeberashe, tinoko. Então, conforme uma das explicações, se faziam bolinhas com esses três fios trançados. Faziam bolinhas como romãs fechadas. E colocavam na barra do meir, desse roupão. O mevi shivim veshnaim zagim, shebem shivim veshnaim invilim. Então se traziam 72 sinos com a língua, o metal de dentro, e colocavam 36 sinos na parte de frente do roupão, 36 na parte de trás. Então colocavam uma dessas bolinhas do fio trançado e um sino, outra bolinha, mais um sino. Assim iam fazendo. Essa é a primeira opinião. Rabi Dosa, Omer, Mishum, Rabi Udá. Fala Rabi Dosa em nome de Rabi Udá. Shloshim e Shishayu, que no total tinham 36 sinos. Shmona Esre Mitzadze, Shmona Esre Mitzadze. 18 na frente e 18 atrás. Então uma discussão. Serão 36 no total ou 72. Amar Rabi Enini Bar Sasson. Fala o Zab. Que machloket kan, kach machloket bimarot negaim. Encontramos uma discussão em paralelo a essa. Sobre o número de marot negaim. Maron Negaim são as manchas de lepra que impurificam a pessoa. Então, Detnan fala a Mishnah. Maron Negaim. Rabidosa Benarquinas, Omer, Lamedvav. Fala Rabidosa Benarquinas. Existem 36 tipos de manchas diferentes que impurificam a pessoa, a impureza da lepra. Tzarat. 36. Acaba Benalalel, Omer, Shivim Mishnah. Fala Acaba Benalalel, 72. Então, mesma discussão dos números de antes. De Amara Benini Bar Sasson fala esse sábio mais. Lama Nismecha Parashat Korbanot e Parashat Bigdei Keuna. Por que na Torá temos o trecho das roupas dos Kohanim próximo ao trecho dos sacrifícios, logo em seguida? Por que a Torá aproximou os dois trechos, dos sacrifícios com as roupas dos Kohanim? Fala Benini Bar Sasson. Lomar Lecha, Ma Korbanot Mechaprim, Av Bigdei Keuna Mechaprim. Assim como os sacrifícios têm o poder de espiar pecados, assim também a roupa dos Kohanim também tem esse poder. Então, o que? Ktonet, a túnica do Kohen, Mechaperet al-Shfichut Dam, causa capará de pecado de assassinato. שנאמר דו פסוק, וישחטו עם החפרנס אססינטו, סייריזים והתבלו עם החפרנס הכפרה, את הכתונת בדם, מנסויינו כתונת, איתו, אסטוניקה, קלז הכפרה דו פקדו של אססינטו. מכנסיים, אסקאוסס, מחפרים על גילוי הריות, קלז הכפרה דו פקדו של אינחלסויינס פרויבידס, שנאמר דו פסוק, ועשה להם מכנסי בת, הכאוסה, נכסות בשר ערווה, ערווה מחפרנסה ופקדו שחלסון פרימידה הפר צ'ינצ'מה. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. ושפאו דו כהן גדול, כאוזב הכפרה דו פקדו שחוגנסיה. מיניים, דון ציסבי, אמר רבי חנינה, יבוא דבר שבגובה ויחפר על גובה. כדי ושפאו, כסתן הפר צ'מאיס אאוטה דו קורפו דו כהן גדול, נקבסה, e vai causar capará do pecado de arrogância, que a pessoa se coloca acima dos outros. Avnei mechaper ale irulalev. O cinto causava capará de pecado de pensamentos proibidos, pensamentos que a pessoa tem no coração, irulalev. Echadeite, então, você sabe disso porque o cinto dos Kohanim era bem largo. Então chegava até o coração para dar essa dica que o cinto causa capará de pensamentos proibidos que a pessoa tem no seu coração. Roshen mechaper aladinim. Roshen é aquela coleção de pedras que o Kohen Gadol tinha no seu peito, causa capará de julgamentos errados. Shinimar da cita Roshen, ministro do Roshen, Mishpat da justiça, uma referência que o Roshen vem consertar esse pecado de julgamentos errados. Efod mechaper alavod kohavim. Efod era o peitoral que o Kohen Gadol tinha embaixo das pedras e causa capará do pecado de idolatria. Shneimar do pasuk en efod utrafim. Menciona efod, trafim é uma referência à idolatria. Meir mechaper alashonará. O roupão do Kohen Gadol causava capará do pecado de lashonará, maledicência. Minayin, da onde se sabe, amara bichanina. Diz Rabi Echanina, Yavô davar shebekol veichapê al kol hará. Que venha o roupão que faz barulho por causa dos sinos e causa capará do pecado de lachonará, colará. Ou seja, que a pessoa falou mal do outro, fez barulho, um barulho malvado. Então, o que causa capará desse pecado é o meil do Kohen Gadol. Vetzitz mechapê al azut panim. O tzitz era a fita de ouro que o Kohen Gadol tinha na testa, com o nome de Hashem, causa capará do pecado de insolência. Então por quê? Betzitz k'tivei al metzach Aaron. O pastor diz que o Kohen Gadol tinha que usar na sua testa o tzitz. O bezut panim k'tivei o metzach ishazuna ayalach. Com relação ao pecado de insolência, o pastor faz uma referência à testa de uma prostituta. Uma mulher insolente e a testa tem algo que expressa essa insolência. Então o tzitz que o Kohen Gadol vestia na testa causa a capará desse pecado de insolência. Pergunta a ele? Qual é a pergunta? Lá manda Bishop ben Levi. Shne dvarim lo matzino lehem kapara be korbanot. Matzino lehem kapara makom acher. Fala Bishop ben Levi. Tem dois pecados que a gente não encontra kapara através dos sacrifícios, mas encontra através de outras coisas. Velo enes e são shvichudamim velashonara. O pecado de assassinato e o pecado de maledicência. Não encontramos nenhum sacrifício que causa capará desses pecados, mas tem outras coisas que sim. Então fala Rabbi Yehoshua ben Levi, Shfichut Damim Megla Arufa. O que causa capará de Shfichut Damim, assassinato, é o ritual de Megla Arufa. Como a gente sabe, uma pessoa foi encontrada assassinada fora da cidade, a cidade próxima tem que trazer uma bezerra, próximo a um riacho, e fazer um ritual. Os juízes cortam a nuca dessa bezerra e fazem um ritual, lavam as mãos nas águas do riacho, assim por diante. Então, o ritual de Eglar Ufá é feito quando não se sabe quem é o assassino e causa a capará desse pecado de assassinato. Sem falar do Jovem Levi. Antes a gente tinha dito que o que causa a capará do assassinato é o ktonet, a túnica do Kohen. Aqui você vê que é Eglar Ufá. Essa é a primeira pergunta. Velashonará miktoret. O que causa a capará do pecado de Velashonará é o ktonet, o incenso sagrado. Antes a gente falou que o que causa a capará do pecado de Lashonará é o meir do Kohen Gadol. Então, explica. Então, Rabhanania, fala Rabhanania. Minele ktoret shemechaperet. Então, se vê que o incenso, o ktoret, causa a capará de pecados. Shinemar do pastor vai ter até ktoret. ויכפר לה, וקטורת כזו הכפרה אפרופובו. ותנא דבי רבי ישמעאל, פלא ברדא דבי רבי ישמעאל, על מה קטורת מכפרת? כל פקדו אספיאדו אטרווייז דו קטורת, על לשון הרע. לשון הרע, מנהיג איסנסיה, יבוא דבר שבחשאי ויכפר מעשה חשאי. Que venha o Ktoret, que é sacrificado discretamente, porque o Kohen tinha que ficar sozinho no Eichal para sacrificar o Ktoret, ninguém podia estar com ele lá. Então o Ktoret era sacrificado discretamente. Veja pela nossa rachá e causa a caparar de um pecado que também é feito discretamente. Quando a pessoa fala mal do outro Loaleno, normalmente ele fala em segredo. Então, antes a gente falou que o que causa a caparar de Lashonara é o Meir. Agora a gente vê que é o Ktoret. Então pergunta, Kasha Lashonara, Lashonara, Kasha Shfihu Damim, Shfihu Damim. Temos duas contradições, do pecado de Lashonara e de Shfihu Damim. Malu Kasha, não tem nenhuma contradição. Hadi Yidia Mankatle, Hadi Lo Yidia Mankatle. Se a gente sabe quem é o assassino, não se faz o ritual de Glarufa. O que causa a capara do pecado de assassinato é o Ktoret, a túnica do Kuen. Se a gente não sabe quem matou, então se faz o ritual de Glarufa. Então a Glarufa causa a capra desse pecado. Pergunta, Ideidia Mankatli Barkatlo. Se a gente sabe quem é o assassino, então a capra do pecado desse pecado de Shfihu Damim é através da pena de morte do assassino, não através do Ktonet. Abemezid velo atrube. Se a gente sabe quem é o assassino, mas ele não foi advertido antes de cometer o pecado, ele não tem pena de morte. Para a pessoa ter o castigo no tribunal, ele tem que ser advertido antes do castigo e do pecado. Ele não foi advertido e matou alguém. Lole. Então, não se faz o ritual de Glarufa porque a gente sabe quem é o assassino. E ele não tem pena de morte porque ele não foi advertido. Então, o que causa a capará nesse caso é o Ktonet do Kohen. Mirashunara, Alashunara, Namilokash. Não tem nenhuma contradição do caso de Lashonara. Habitsinabe parece. Se a pessoa falou mal do outro em segredo, Behashai, então o Ktoret, o incenso sagrado que é sacrificado também em segredo, discretamente, causa capará. Se a pessoa falou mal do outro em público, várias pessoas escutaram isso, então o que causa capará desse pecado é o Meir, é o roupão do Kohen Gadol que fazia barulho com os sinos, que várias pessoas escutavam também. Adralach, HaMizbeach, Mekadesh, Baruch Hashem, terminamos Perek HaMizbeach, Mekadesh, parabéns a todos. Começamos amanhã, Bezrat Hashem, Pereko Atadir, que vai começar se tratando da ordem dos sacrifícios. Qual sacrifício vem antes, qual sacrifício vem depois, com muito mais novidade. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.